Diz assim o Senhor, Mateus 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o diabo deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Papai amado, eu oro em nome de Jesus, Rei da Glória, Santo de Israel, clamando a Ti agora que o Teu poder se manifeste no meio de nós, Senhor, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre este lugar, desejando, Senhor, que nós ouçamos a Tua voz maravilhosa, Senhor, Tua voz santa, Senhor da Glória. Pai, edifica-nos, Papai, cura-nos, Senhor da Glória, Pai, estabelece aqui neste lugar de poder, conforme é, Senhor da Glória, Pai, conforme é, Senhor de toda a terra, Pai, conforme está no Teu coração, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, aleluias. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, você acabou de ler comigo aqui o início, na verdade, do ministério de Cristo, né? Jesus Cristo, ele veio ao mundo e a Bíblia diz claramente aqui que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, Jesus estava jejuando, buscando se aperfeiçoar em Deus, porque ele sabia que no deserto ele passaria grandes dificuldades e grandes lutas espirituais. Entendemos também, irmãos, que, e você sabe muito bem disso, que neste mundo nós vivemos grandes lutas espirituais. Neste mundo nós vivemos tremendas lutas espirituais e a todo instante nós temos que, né, vencer aquilo que se apresenta à nossa frente. Quantas vezes, irmãos amados, né, nós temos que buscar incessantemente o Senhor para que algo que está afligindo a nossa paz, algo que está afligindo a nossa mente, saia, desapareça de forma plena. E Jesus, como ele era homem, ele estava ali, estava na terra, né, como homem. Ele tinha todas as necessidades de um homem, tanto materiais quanto espirituais. Tanto é que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele não se cansava de orar a Deus. Ele acordava de madrugada, orava 3-4 horas por dia pela madrugada, buscando Deus. Ele ia nos montes, buscava o Senhor nos montes, porque ele sentia necessidades espirituais para que ele pudesse ser efetivamente usado por Deus e vencer tudo aquilo que estava à frente dele. Muitas vezes as pessoas não compreendem que nós, para vencermos, nós temos que nos preparar para a luta. O próprio apóstolo Paulo disse, né, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, potestades, poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais. Se você pegar esse pequeno versículo que o apóstolo Paulo ali estava nos direcionando, depois ele falou das armaduras de Deus, que todo crente deveria saber de cor ali quais são as armaduras de Deus, que nós devemos estar revestidos. Mas o apóstolo Paulo, ele estava dizendo ali que nós devemos discernir que a nossa luta é contra as trevas, principados, né, reinos estabelecidos pelas trevas. Potestades são poderes das trevas que atuam e militam nas regiões celestiais. Eu sempre falo, irmãos, que é uma região celestial. Uma região celestial, irmãos, é aquilo que você transforma como região celestial. A igreja é uma região celestial. É uma região onde Deus trabalha, onde Deus habita. Sua casa deveria ser uma região celestial, onde o Senhor está lá, trabalhando, operando. Ele é exaltado, glorificado, ele é reverenciado. Algumas pessoas acham, talvez, que a região celestial seja o céu, mas lá não existe luta, lá está Deus. Lá estão os anjos de Deus aguardando, né, as ordens de Deus para nos abençoar neste mundo aqui e para trazer a vingança de Deus, conforme diz a própria palavra de Deus, à terra. Então nós devemos discernir, irmãos amados, que aonde Deus é exaltado na nossa vida, ali Satanás habita. Aliás, ali Satanás age, habita não, né? Que habita é o Senhor. Ali Satanás age, procura destruir, procura deixar ali, trazer confusões, trazer toda a sorte de contendas, trazer ali as facções, a separação muitas vezes. Então você discerna que a tua luta é uma luta espiritual sempre, que as pessoas costumam querer lutar e vencer as suas provações com a sua própria força, se esforçando ao máximo com o seu corpo físico, se esquecendo muitas vezes de orar, de buscar, de jejuar, de meditar na palavra de Deus, de buscar efetivamente aquilo que vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema, efetivamente, é a tua busca em Deus, para que a sua vida seja um altar vivo do único Deus. Quando você transformar a sua vida num altar de adoração a Deus, você será, neste mundo, você será aquela pessoa que Deus tanto busca, porque você será um adorador que o adora em espírito e em verdade. O tentador, conforme diz a Bíblia, chegou até Jesus. A Bíblia diz que depois de 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E o tentador se aproximou dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Satanás, ele sabia efetivamente aquilo que estava acontecendo ali com Jesus Cristo. Satanás, diferentemente do povo judeu, entendia que Jesus Cristo era o enviado de Deus, o prometido de Deus, aquele que viria para resgatar a humanidade. Eu creio que Satanás não compreendia como Jesus Cristo iria atuar, como Jesus Cristo iria agir para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados e das nossas maldições. Mas Satanás sabia efetivamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem isso até os dias de hoje. Na própria igreja, assim, o pastor, a pessoa que está na igreja aceitou Jesus. Muitas vezes a pessoa aceitou Jesus com seus lábios, com a sua boca, mas não aceitou Jesus no seu coração, não lhe é fiel, não lhe segue, não lhe adora, não ama. Muitas vezes as pessoas estão ainda não reconhecendo Jesus como o autêntico Redentor e entendendo que nós temos aqui um papel de cumprir a nossa parte na nova aliança que foi estabelecida por Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, a nova aliança no sangue do Senhor, conforme toda a Santa Ceia nós ministramos aqui, a nova aliança no sangue de Jesus, a morte dele na cruz, o sangue derramado da cruz, tirou o pecado das nossas vidas e tirou a maldição das nossas vidas e tirou a separação que existia entre nós e Deus. Esta foi a obra de Jesus. E a tua parte na aliança é ser fiel a Ele, amá-lo, buscá-lo, desejá-lo, adorá-lo e considerar Ele como seu Senhor. Satanás reconheceu o Filho de Deus. Existe uma passagem bíblica lá no livro de Tiago, que Tiago fala que crer que Deus existe não basta, porque crer que Deus existe, até o diabo crê, e ele estremece quando ele lembra disso. Você tem que ser muito além daquilo que o mundo hoje vê como Deus. Você tem que ser muito além do que o mundo vê como a obra de Jesus Cristo foi. Você tem que ir, né, buscando o entendimento, buscando as coisas santas, as coisas de Deus, muito mais do que o mundo hoje diz que deve ser buscado. Porque o básico Satanás faz, até o próprio diabo faz. Nós temos que ser aqueles que nos mostramos e nos posicionamos conforme Deus deseja, conforme Deus quer, conforme Deus tanto expressou na Bíblia. Quando Satanás disse para Jesus: manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus respondeu com a palavra de Deus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta é a grande estratégia que o povo de Deus tem que ter: usar a palavra de Deus contra as trevas. A palavra de Deus é irresistível, irmãos. A palavra de Deus tem autoridade e tem poder sobre todas as coisas. A palavra de Deus rege o mundo. A palavra de Deus rege os céus e rege a terra. A palavra de Deus rege todas as coisas. E se você não se usa deste livro, desta palavra, você está perdendo espaço para o teu inimigo. Você está deixando ser influenciado por ele. Você tem que manejar bem a palavra de Deus. A Bíblia diz que o bom obreiro maneja bem a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos conhecer esta palavra, meditar nela de dia e de noite. A Bíblia diz que nós devemos, né, inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus, para que eles saibam agir quando eles crescerem. Mas os próprios pais não sabem. Os próprios pais não fazem. Os próprios pais não têm inculcado na sua mente. Como é que vão inculcar na mente dos seus filhos aquilo que Deus está falando? Aquilo que é Deus. Como agir em relação às diversas circunstâncias que vão acontecendo na nossa vida, neste mundo? Como pode as pessoas viverem na igreja e viverem tão distantes da palavra de Deus? Viverem tão distantes antes daquilo que Deus deseja, né? Nas armaduras que o apóstolo Paulo citou ali no livro de Efésios, existem diversas, né, partes da armadura que ele relatou, e ele relatou uma só arma de ataque, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, arma de ataque, arma de destruição das trevas, arma de destruição daquele que quer te destruir. Você tem que aprender isso e viver isso e entender isso, para que as coisas que são de Deus se manifestem na sua vida. Satanás, irmãos, com certeza vai aparecer na tua frente te apresentando ali, né, refrigério para todas as tuas lutas, mas ele vai te apresentar armas, ele vai te apresentar circunstâncias, situações que vão cabalmente contra a palavra de Deus. E muitas vezes, por conta da sua falta de fé, muitas vezes por conta, talvez, do seu cansaço espiritual, ou do seu cansaço no meio de uma luta, você vai abrir mão daquilo que é de Deus para dar espaço àquilo que é do diabo. Quando Jesus falou a palavra de Deus, Satanás ficou acuado. E ele se usou de uma outra estratégia, e essa estratégia ele usa também no meio cristão, no meio evangélico. Ele citou a própria palavra de Deus, porque Satanás conhece muito bem cada versículo da palavra de Deus, porque é através dessa palavra que ele vai ser julgado, porque é através dessa palavra que ele já está condenado. Ele conhece cada versículo. E ele citou a palavra de Deus tentando derrotar Jesus, e ele falou. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás citou um trecho do Salmo 91. O presbítero Cris citou aqui alguns versículos do Salmo 91. Satanás se usou desta estratégia para tentar ali corromper o coração de Deus, corromper o coração de Jesus. E é interessante, irmãos, porque Satanás ele pegava num ponto de orgulho. Ele tentou trazer ali, instigar Jesus Cristo a ter orgulho, porque Jesus era o Filho de Deus e estava ali como um homem sofrendo. E ele tentou falar: você é o Filho de Deus, pá, sai disso daí, você é o Filho de Deus, né? Deixa isso de lado, você é o Filho de Deus, mostra aí que você é o Filho de Deus, abandona tudo isso aí. Como muitas vezes Satanás se usa do orgulho também, para que as pessoas pequem, para que as pessoas saiam da presença de Deus, desistam das coisas santas para viver as coisas das trevas. E Jesus Cristo mais uma vez respondeu a Satanás com a palavra de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É interessante, irmãos, porque muitas pessoas vão se usar da palavra de Deus contra você. Muitas pessoas vão se usar da palavra de Deus para te fazer pecar, pegando versículos isolados, pegando versículos que isoladamente podem levar a um engano. E você, se você for verdadeiramente conhecedor da palavra, você vai saber rebater aquela abordagem satânica que muitas vezes um irmão, uma pessoa ou um membro de uma seita vem pregar aos seus ouvidos e diz um versículo de forma isolada. E quantas vezes, irmãos amados, é muito triste, quantas vezes é extremamente triste quando vai uma testemunha de Jeová na porta de um evangélico, ele fala lá 10, 4, 5, 20 palavras lá, e o evangélico fica quietinho no canto dele, sem saber contradizer, sem saber argumentar uma palavra sequer. Uma palavra sequer contra uma doutrina que não é bíblica, contra uma doutrina que não tem embasamento bíblico, e através de jogos de palavras, eles conseguem corromper a mente daqueles que deveriam estar ali, elucidando ali a verdade para aquelas vidas que estão ali para ministrar. Uma vez, morava em São Paulo, tocou lá, estava na garagem lá, uma pessoa fazendo um orçamento lá de um serviço lá, apareceu um testemunho de Jeová na porta. Eu estava na garagem, no portão, assim, aí a pessoa pediu para falar comigo, eu fui lá. Aí ele começou a falar, bi, 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 bi. Eu falei para ele: não adianta você falar nada disso. Eu sou evangélico, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não abro mão desta fé. Você pode dizer aí 1000 versículos se você quiser, você não vai conseguir me convencer disso, porque a verdade é clara e verdadeira: Jesus é o Filho de Deus. A pessoa, oh, muito obrigado, foi embora. Irmãos, a gente não pode abrir mão da nossa fé. A gente não pode abrir mão daquilo que Deus já colocou no nosso coração. Se Deus já colocou Jesus no seu coração, siga-o e faça conforme Ele deseja que você seja. Uma pessoa que tem discernimento espiritual da Bíblia. Quantas vezes eu ouvi já pessoas fazendo campanhas malditas, principalmente na televisão, usando versículos bíblicos para justificar determinada campanha maldita. Tem agora um tal de Mezuzá aí, já foi na Renascer, já falei que já foi na Renascer, agora está na Universal. E pega o versículo lá e usa aquele versículo para justificar uma adoração a um objeto. As pessoas a colocarem fé num objeto. Todo objeto não pode fazer nada em favor daquela vida. Depois, Satanás levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Se o diabo fizesse isso com você, o que você faria? Qual seria a tua reação, hein? Se ele te levasse lá num monte, te mostrasse um monte de dinheiro, ouro, casas muito boas, te desse poder, falasse: oh, te dou poder, você vai reinar. Qual seria a tua atitude? O que você falaria para ele? Foi o que ele fez com Jesus. Irmãos, essa é uma estratégia que é muito usada por ele ainda nos dias de hoje. As pessoas se vendem, entregam verdadeiramente a sua vida a ele, se comprometem com ele, fazem trabalhos, né? Pagam ali sacrifícios a Satanás por conta de sucesso, por conta de poder e por conta de dinheiro. Eu não vou dizer que na igreja existe um extremo como esse que eu falei, mas por conta do dinheiro existe. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você já ouviu esse versículo? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é incrível, irmãos, como o dinheiro tem poder sobre as vidas, sobre os crentes. É incrível, irmãos, que quando a pessoa tem dinheiro, parece que ela tem tudo. Parece que ela não precisa de mais nada, nem de Deus. Fica fria espiritualmente. Não quero generalizar, irmãos. Absolutamente quero generalizar, porque existem pessoas que são prósperas financeiramente, muito prósperas financeiramente, e são muito fiéis a Deus. Mas, tem pessoas que quando ganham dinheiro, se transformam completamente. Vêm no culto quando dá, oram quando dá, não tem vontade de orar, não sente necessidade de orar porque tem dinheiro. Corrompe o coração do homem, corrompe o coração, corrompe a alma, e a pessoa se esquece daquele versículo bíblico que o Senhor Jesus disse, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que daria o homem em troca da sua alma? Qual o preço de uma alma? Com certeza No dia derradeiro, a pessoa entregaria tudo em troca da alma dela. Tudo que ela conquistou aqui. Tudo. Em troca da alma dela. Mas aí já vai ser tarde. Porque aí a hora já se passou, o tempo já se foi das grandes obras. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, essa é uma estratégia que nós temos que usar. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. A Bíblia também diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem, irmãos, que se usar da palavra de Deus, entender as estratégias que Deus nos deixou, e devemos fazer como o apóstolo Paulo falou, e que nós comentamos na terça-feira no culto no Jardim Pérola, que nós temos que ser imitadores de Jesus. Temos que imitar Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, deu ordens ao diabo: retira-te daqui. Retira-te daqui. E ele disse mais um versículo bíblico. A única argumentação que Jesus usou contra o diabo foram versículos bíblicos. Versículos bíblicos. E essa deveria ser a sua estratégia. Quando o inimigo vier sobre a tua vida e ele tentar te destruir, você vai ter que entender e dizer a ele a verdade de Deus sobre você para ele. A verdade que você vive, não a verdade teórica, mas uma verdade que você vive. Conforme Jesus Cristo fez, ele disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestará culto. E as pessoas estão prestando culto, sim, prestando culto ao mezuzá, estão prestando culto à toalha, estão prestando culto, né, ao sal, estão prestando culto a toda a sorte de coisa que existe no mundo, estão deixando de prestar culto ao Filho de Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas. Use a palavra de Deus para você vencer sempre, porque ela será irresistível. Quando vier o problema, quando vier a situação, quando vier algo muito difícil, você diga: a minha casa pertence ao Senhor, a minha casa foi consagrada ao Senhor. Então aqui o Senhor opera, aqui o Senhor age, aqui o Senhor manda, aqui o Senhor é o dono. Quando Satanás vier tentar trazer confusão, você diga que a paz de Cristo está no seu lar, então, portanto, ele não tem autoridade sobre aquele lugar. Lute contra, irmãos. Lute com as armas que Deus te deu, porque a tua força, ela não é suficiente para você vencer o mundo espiritual, porque a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você vai ter que se usar daquilo que Deus te deixou, e Deus te deixou tudo o que você precisa para você vencer. Você só não vence se você for omisso. Se você for omisso aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Eu sempre digo que nesse mundo, conforme Jesus falou, né? No mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E nas nossas aflições, irmãos amados, Deus, ele sempre nos deixou a saída, o escape. A própria Bíblia diz que não virá sobre nós tentação maior do que nós possamos suportar, porque antes Deus enviará o socorro. Não existe chance de Satanás te vencer, irmãos. Não existe chance das trevas te vencer. Não existe chance de você ser derrotado. Não tem chance alguma. Não tem chance alguma de você ser derrotado pelas trevas, porque as trevas já foram derrotadas por Jesus. Porque Jesus já venceu as trevas, Jesus já venceu tudo aquilo que ele tinha que vencer para que você se tornasse também um vencedor. Só que existe um caminho que nós temos que trilhar. Conforme nós ministramos aqui no domingo, conforme Jesus deixou escrito nas 7 cartas às suas igrejas do livro de Apocalipse, temos que vencer ao vencedor. Ele sempre terminou ali as cartas dizendo: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Temos que vencer, como Jesus venceu ali no deserto. Você tem que vencer, como Josué venceu ali na terra de Canaã, conquistando reino por reino, reino por reino, reino por reino, para aquilo que é hoje o Estado de Israel, a nação de Israel. E é interessante porque Deus prometeu tudo isso para nós. E Deus disse, lutem. Deus disse a Josué, lute, esta é a terra que eu dei para vocês, está aqui a terra que eu prometi a vocês, vão lá e conquistem a terra. E Josué teve que ir lá, vencer a batalha pela fé, pela obediência, pela santificação, pela busca incessante do poder de Deus. Ele teve que ir lá lutar. Jesus teve que lutar no deserto. Jesus teve que vencer as estratégias de Satanás, que foram intensas ali, para um homem que estava 40 dias e 40 noites sem comer, com fome, desejando sair daquela situação. Se você acha que você não tem que lutar, você já é um grande derrotado. Se você acha que, por você ter aceitado Jesus, tudo vem sobre a sua vida de forma automática, eu creio que você precisa conhecer um pouco mais da palavra de Deus, da essência de Deus, entender como Deus age e como Deus deseja que você haja. As pessoas se confundem muito. Tem pessoas que acham que dentro da igreja não tem demônios, não tem endemoniados, né? As pessoas às vezes têm uma mente cauterizada pelo diabo, não entendendo, né, que Deus é aquele que liberta. E Deus se usa da igreja para trazer a liberdade. Porque todos que estão aqui, todos nós, estamos em um processo de aperfeiçoamento espiritual, sempre. Que você entenda essas questões espirituais que envolvem a tua vida, para que você possa vencê-las e ser um conquistador, como foi Josué. Como foi Josué? Recebeu a promessa de Deus. Josué recebeu ali, né, a palavra de conforto de Deus. Diz que ele não abandonaria Josué. E Josué entendeu isso, acreditou nisso e foi em frente, sem olhar as dificuldades. E avançou, e lutou, e conquistou. Sem condições teóricas para vencer, ele venceu. Não importa o tamanho da tua luta, importa que Deus pode ir à frente para vencer, para te tornar um vencedor, para te tornar um vencedor. Que você possa abrir verdadeiramente o seu coração para conhecer a palavra de Deus, em primeiro lugar. Eu estou careca aqui já. Eu ainda tenho cabelo, né? Meu cabelo tá baixinho já de tanto eu falar. Que a igreja precisa conhecer a palavra de Deus. Eu volto a dizer para você: se você é um crente que ainda não leu a Bíblia toda, esse é um dos maiores erros que você já cometeu na sua vida. Se você é um crente que tem mais de um ano de vida, você já está errando, porque você já devia ter lido a Bíblia inteira e deveria estar começando a relê-la para você entender melhor, para você entender melhor aquilo que você já leu. Essa é uma falha grave. É uma falha grave de qualquer membro de igreja, quanto mais de um obreiro, para não dizer que eu sei que existem pastores que ainda não leram a Bíblia toda, para vocês verem como as coisas estão terríveis no mundo de hoje. No mundo de hoje estão terríveis, 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 terríveis. Cada vez mais aberrações. A igreja evangélica está se transformando cada vez muito próxima de uma igreja católica, onde já não se lê a Bíblia, não se medita na Bíblia, não se motiva as pessoas a lerem a Bíblia. As pessoas nem mais precisam levar a Bíblia para a igreja. A igreja está se corrompendo de novo. Porque a igreja católica é uma igreja desviada. A igreja católica é a igreja primitiva que se desviou no meio do seu caminho por conta da corrupção e da influência dos governos. E a igreja evangélica está indo para o mesmo caminho. Está se corrompendo. Se desviando da palavra. Se desviando da palavra. Isso você não pode aceitar. Principalmente porque a igreja é você. Vamos orar agora, irmãos. Vamos orar em favor da nossa campanha também, de 40 dias de oração. Eu gostaria que você se colocasse na presença de Deus agora. Você fizesse um compromisso com Deus. Eu sempre falo, as pessoas se motivam tanto a ler um romance, né? As pessoas se motivam tanto a ler um livro técnico ou um livro científico, que você se motive a buscar cada vez mais o conhecimento bíblico. E que no conhecimento que Deus te dá, você possa cada vez mais avançar na presença dele, para que Deus possa agir na sua vida. Vem aqui à frente, vamos orar em nome de Jesus.